Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado. Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Chega de trabalhar, chega de pensar em mercado. Vamos descansar, que essa semana não foi fácil. E, portanto, a gente merece um baita do descanso. Vamos agora para o que eu preparei para vocês. Como? Bom, em primeiro lugar, eu vou fazer as dedicatórias. Hoje eu dedico a quatro pessoas que estão lá atrás na sala VIP, vocês estão vendo lá atrás, ao Mário Sanches, de Porto Alegre, ao Ângelo Zagatti, de Itápolis, ao Valdir, de Florianópolis, e ao Marcelo, de Jaboticabal. Eles estão numa imersão com o grande Ricardo Afonso sobre análise gráfica e opções. Essa imersão é durante sexta-feira, sábado e domingo. Se você quiser fazer uma imersão com o Ricardo, consulte os horários, consulte como é que se vai ter mais, se não vai ter. E como hoje é sexta-feira, é dia de indicação, eu vou indicar um filme do Oscar, o Ficção Americana, na Amazon Prime. Eu assisti na semana passada, é um filme rapidinho, é história, abre aspas, eu estou copiando da Netflix, portanto, não é a minha opinião, é da Netflix. Monk é um escritor negro brilhante, mas seus livros não são populares, ou seja, vendem pouco, já que ele se recusa a retratar negros de forma estereotipada em seu trabalho. Ele é pressionado, Monk, ele é pressionado por seu editor a criar uma obra comercial. Escreve uma história carregada de preconceitos como piada. Eu achei o filme bom e divertido, vale a pena assistir. Vamos agora ao que mais interessa, que é a Bolsa. Hoje a Bolsa fechou de novo em baixa, 0,84, 126.741 pontos e volume de 35 bi, acima das médias de 25 bi das sextas de dezembro, devido ao vencimento mensal de opções. Também quando vencia em dezembro, chegou a dar 50 bi de volume. E continuamos caindo, eu já falei os motivos, eu não vou ficar falando de novo para não deixar maçante para vocês. Pois bem, a Bolsa até tentou subir um pouco hoje, mas às 10h25 negativou e foi caindo. Vale, Prio, Itaú e Bradesco lideraram as baixas, enquanto Equatorial, Banco do Brasil e Suzano subiram. Suzano está na nossa carteira, como também está Prio e Itaú, e Banco do Brasil está na carteira. Entre as 15 mais negociadas, apenas 5 subiram. Petrobras 0,20%, Equatorial 1,5%, Banco do Brasil 1%, Suzano 2,20%, porque o dólar subiu. Eu avisei no vídeo de domingo que ela tinha uma correlação forte com o dólar, portanto, se o dólar cair semana que vem, ela cai um pouco, e a Vibra subiu 0,25. 10 ações caíram entre as 15 mais negociadas. Vale caiu 1,1 para 59,75. Teve uma notícia que o governo vai poder interferir mais no conselho da empresa. Depois eu preciso ver o que, que é, mas teria sido isso. Mas eu acho que não foi isso, eu acho que foi o preço, eu discordo, eu acho que foi o preço do minério de ferro que caiu 1,60 no mercado internacional. Mercado internacional não, China. Itaú caiu 0,60, Prio 1,60, Eletrobras caiu 2,20, Embraer 0,90, Petro 0,30, essa é a Petro 3, Rente menos 2, B3 menos 1,40, Rail 0,60. Só para pontuar, eu já falei aqui que eu achava que a Ruma era uma empresa boa, que estava indo bem, mas eu não recomendei a compra de Rumo a Rail 3. Aliás, eu não tenho nenhuma recomendação de compra para as ações do Grupo Cosan. Eu tenho preocupações com o Grupo Cosan e com grupo Simpar devido ao que eu julgo um endividamento excessivo, margens baixas e pouco sobrando para o acionista. Petróleo teve leve baixa, 0,1085,20, com a notícia de que o total de plataformas de perfuração de petróleo nos Estados Unidos aumentou essa semana em 7, indo para 629. Minério, eu já falei, caiu em 80, de 111 para 109, com a fraqueza da demanda por minério da siderúrgica. Bolsas americanas caíram mais, olha aí. 0,90, o Nasdaq, 0,50, o Dow Jones, segundo dia de queda, depois que as taxas de juros dos títulos longos nos Estados Unidos subiram por mais um dia. E subiu hoje para 4,32 o título de 10 anos. E qual a preocupação do mercado americano? Tem Fed semana que vem, reuniões na terça e quarta, e também tem Copom aqui vai reduzir meio. Mas a preocupação do mercado americano é o discurso que o Jerome Powell vai fazer por volta das 15h30 na quarta-feira. Esse discurso deve dizer que os diretores do Fed estão preocupados com a inflação americana, que deu 0,30 em janeiro, 0,40 em fevereiro, quando o esperado era 0,20 em cada mês, e, portanto, eles vão falar que não tem nenhuma pressa para reduzir os juros. O dólar subiu aqui mais um centavo para R$ 5,00. Eu já expliquei aqui que o dólar aqui não está subindo mais, porque o volume continua muito forte, o volume de exportação brasileira. O Brasil, graças a Deus, é um show de exportação. Os investidores estrangeiros, esses que eu não gosto, sacaram 268 milhões na B3, quarta-feira, dia 13, quando o Ibovespa subiu 0,26. Assim, no mês, pasmem, eles já tiraram 6 bilhões e 100, e no ano, 23 bilhões e meio. É muita coisa, é bem preocupante. O investidor institucional aportou, esse é pouco, né? 8 milhões e o local 54 milhões. Maiores altas, Azul 6,90, não sei o motivo, REC V Petro Recôncavo 4,15, pode ser conversa com a 3R para fusão, Hipermarcas 4, Braskem 3,30, CEMIG subiu 3, um bom sinal para a CEMIG. Eu estou devendo um estudo aí de CEMIG. CEMIG é muito barata, considerando a questão, quando você compara com a Copel. Só que CEMIG tem o grande problema, que é o governo federal querer receber ela para tomar conta dela e abater da dívida do estado de Minas Gerais. Só que quem fez a dívida? O próprio cara do PT, o Fernando Pimentel. Então, a federação devia perdoar uma parte da dívida ou cobrar a perda de vice, e não pegar a CEMIG, porque a CEMIG ela não é 100% mineira, ela tem muito investidor, e quem disse que esse investidor quer ir para o governo federal? Maiores baixas, Cogna 11%, Dux 9%, Bahia 7%, Lerém 6%, Alpa 6%. Alpa eu achei injusta a queda, mas a Lerém tem a ver com o resultado dela, e a Casas Bahia, os 7% é por conta de mercado. Vamos ver o que aconteceu para ter tanta queda assim das empresas. Antes disso, eu vou pedir o anúncio do nosso patrocinador, a Sala VIP. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no Fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço. Vamos lá, antes das perguntas, eu vou ler sobre os resultados de algumas empresas. Bom, saiu o resultado da loja Senen e o lucro líquido superou o consenso, mas a saída do Galó, que estava lá 38 anos e alguns impactos não recorrentes, fizeram as ações caírem. Na verdade, o pessoal não quer saber de ações de varejo e está vendendo, não importa o que aconteça. Vamos lá ver o que aconteceu. O Bradesco achou foi impulsionado o resultado por fatores não operacionais. Então, eles consideram justa a reação negativa, como a recuperação de créditos fiscais e juros sobre o crédito tributário. Do lado operacional, eles falaram que o aumento de 7,1% na receita foi impulsionado por maiores valores. Isso eu acho muito bom. O destaque negativo fica para a margem EBITDA, que recuou. A equipe da XP gostou das vendas líquidas, subiram e achou que o CFO Daniel defendeu que, apesar da companhia ter derrubado alguns preços, a medida levou as pessoas a comprarem mais. Tem que fazer isso, que tenha a Shen aí no gargalo. Um bi de EBITDA, eu acho que é muita coisa. Eu discordo da queda das ações da loja Senem, mas não vou falar para vocês saírem comprando. Cirela caiu quase 3%. Ela diz que projeta um cenário de maior pressão em 2024 e meio à previsão de maior número de lançamentos acontecer. Todo ano a gente acha que é desafiador e é sempre assim. A concorrência é muito boa, tem muito player bom, terreno é sempre muito difícil, disse Rafael Horne, CEO da Cirela. Cirela que lucrou 250 milhões no quarto tri, 20% acima do ano passado. Mesmo assim, as ações caíram 3%. A gente começou preocupado, blá, blá, blá. Cirela, São Paulo encarece os custos. Está falando aqui que a mão de obra em São Paulo tem sido um desafio porque está cada dia mais alto. Também falaram a dinâmica de financiamento de imóveis. A gente viu um ciclo bastante saudável com a queda da Selic. Por outro lado, a população continua com fluxo de saída. Paciência, eles que devem ir atrás disso. A Celera também acha errado ter caído. Edux caiu quase 10%. E o que aconteceu com a Edux? Reportou ontem, cumprir o guidance, papapá, e também reduzir o custo. Na visão do Itaú BBA, os resultados vieram alinhados com a expectativa de receita e rentabilidade, e o EBITDA aumentou 10%. Por outro lado, as despesas gerais administrativas vieram pior do que esperado. A verdade é a seguinte: quando o mercado não quer comprar ou quer realizar lucro num papel que já subiu muito, como Edux, vai pegar qualquer vírgula para isso. E outra que agora tem mais duas consultoras. Uma delas, eu avisei que o negócio estava preocupante. A Mitre caiu 16%, eu já vinha falando aqui, redução das margens, queda no lucro e endividamento elevado desagrada investidores, repercutindo negativamente. Eu avisei, não tem jeito, e ela tem muito, ela tem duas vezes as vendas anuais em estoque, portanto, não pode lançar nada, eu fico fora de Mitre. E Dux, Cirela e Loja Senner, eu acho que observar até que pronto que vai cair, porque nós estamos no mercado de queda. A faca está caindo e vai continuar a cair na semana que vem. Aguardem. O Monael, professor Conde, boa noite. Eu tinha uma reserva para Vale, que usei tudo hoje. Também tem uma para Cemig, estou fora de Cemig. Você acredita que deveria usar com Vale ou não? Bom fim de semana. Bom fim de semana para você também. Monael, você já usou uma parte com Vale. Vale está sob júdice, está caindo o preço do minério. A empresa é ótima, mas como que a gente vai controlar o preço do minério e a queda de Vale? A gente não vai. Eu, sinceramente, prefiro que você guarde esse dinheiro para depois que o mercado cair muito. O Sérgio Menata, sexta, é isso mesmo. Um abraço para você aí em Caraguatatuba. O Anderson Pereira, por que o Lula tem poder de interferir na Petrobras e o Bolsonaro não tinha? Na verdade, o Bolsonaro tinha, mas não ia tão a fundo como o Lula. Bolsonaro esperneava e nada. Lula já consegue reduzir dividendos e até não parear preços de fora. É verdade, quem manda é o presidente. Não deveria ser assim tão radical, deveria ter um respeito maior pelas ações da Petrobras, já que o governo tem apenas 36% das ações. Cadê o respeito pelos outros 64% das ações? O Sebamed... Ah, lembrando, eu fiz mata-mata de Petrobras, vai sair metade no domingo, que é a parte 1. Essa parte 1 eu explico direitinho como foram os resultados da Petrobras no quarto trimestre de 2023. No parte 2, uma semana depois, eu faço a projeção de resultados 24, 25, projeto, conto como foram os dividendos nos últimos anos da Petrobras e quanto eu estou prevendo para 2024 e 2025. Depois eu calculo o valor justo de Petrobras, comparo os múltiplos de Petrobras também com múltiplo de pares estrangeiros, a Chevron nos Estados Unidos, a British Petroleum no Reino Unido, a Eni na Itália e a Ecopetrol na Colômbia. E depois eu conto quem recomenda a compra, quem recomenda a venda e falo o que você deve fazer se você tem Petro e se você não tem. Só que isso é no parte 2. O parte 1 é entender primeiro os números. O Sebamem também pergunta: boa noite, você acha que o governo indo, a CEMIG indo para o governo federal, a empresa perde igual ou ganha valor? Eu acho que ela perde valor e eu estou preocupado estudando a saída da recomendação. Por enquanto, continuamos. O Sebamed, Flávio, qual seria a ação para a Copasa não entrar nesse pacote para o governo federal? Eu lembro que no pacote Seba entrava, então estou achando estranho não entrar, mas vai ver, o governo federal falou, eu não quero ficar vendo saneamento, saneamento básico, água, esgoto, eu quero só CEMIG. Ok, pode ser isso. O Eduardo Colodete pergunta, Flávio, a Aura está negociando as mínimas históricas, mas mesmo assim o DIY projetivo é de apenas 600, o que eu acho, eu não entraria em Aura agora, o setor tá com alguns pontos de interrogação, eu não entraria. O Fernando Augusto comemora que está, deu tempo para assistir ao vivo. Que bom, fico feliz. E obrigado pelo trabalho. Fabiano, graças a Deus, um abraço. O Wesley, boa noite, boa noite. Estamos sem mais nenhuma pergunta e, portanto, eu vou encerrar o Mata-Mata. Desejo a todos um bom descanso, um ótimo final de semana. Até segunda.